Bem-vindos ao Sem Moderação desta semana, o programa de debate político do Canal Q em parceria com a TSF. Comigo estão, como habitualmente, Daniel Oliveira, Francisco Mendes da Silva, José Eduardo Martins e eu próprio, Pedro Delgado Lopes, eu próprio estou comigo, é costume. Esta semana abordaremos, como também habitualmente, três temas.
Às vezes não se esquece uma sombra lá no fundo da caverna.
Eu caio mais para a heteronímia, às vezes penso, serei mesmo eu que estou aqui comigo ou somos 77, como pessoa num bom dia, quando não aparecem todos. Bom, hoje regressamos aos temas da semana que antecedeu, três temas como habitualmente. Na terceira parte do programa falaremos da polémica em torno da substituição ou não do chefe de Estado-Maior da Armada, dos equívocos ou lapsos de comunicação que poderão ter estado na origem de muito do que se falou sobre este tema na passada semana. Na segunda parte reservamos a nossa atenção para o CDS, para o Congresso que se avizinha e para as duas candidaturas já anunciadas e já a fazer caminho no terreno e, portanto, o que o CDS nos trará de emoção nos próximos tempos. Seguramente vamos abrir aqui um painel depois, sequencialmente, sobre o que é que acontecerá noutros partidos que também vão abrir os seus congressos, mas para hoje concentrar-nos no CDS. Mas começamos a primeira parte com
o Congresso já passou.
Mas é nessa linha, falou-se do Congresso do Partido Socialista.
E se soubesse, podemos não ter outras oportunidades, portanto é bom aproveitá-la agora.
Pronto.
Deixamos isso para
fora. Podias ter guardado. Não, assim dizes duas vezes funcionas como a ave goirenta, mais do que uma vez.
Mas começamos
pelo balanço. Não só das intervenções no 5 de Outubro, apresentavam assim na promo há instantes, mas de facto é um pouco mais. O Presidente da República também deu uma entrevista na segunda-feira, aliás a última entrevista de Miguel Sousa Tavares, e falou-se bastante, quer num contexto, quer depois na intervenção, sobre os desafios que Portugal tem pela frente, a necessidade de não deixar passar a oportunidade que o PRR pode representar e, no fundo, o ciclo económico que isso pode trazer e, portanto, que precisa de especial atenção na sua execução. E a pergunta, de facto, para enquadrarmos o tema, é aquela que está na mente de todas as pessoas que ouviram as intervenções, é se por ciclo económico, o Presidente da República está apenas a querer falar de ciclo económico ou quer introduzir mais temas na conversa, designadamente se a conversa do ciclo é suscetível de ser introduzida, aproveitando um bocadinho o balanço das autárquicas e a vontade de ver ali um ponto de viragem, um ponto de inflexão, ou seja, sobre o estado atual do xadrez partidário, ou se de facto o caminho não será tão, não quero usar expressões muito qualificativas, mas não será tão condicionante quanto isso, mas apenas uma chamada de atenção sobre a monitorização e a avaliação de resultados do crescimento económico que doravante vai ser solicitada ao Governo em funções.
Eu não sei se há se vai haver um novo ciclo económico. Até porque isso era a partir do princípio que estes dois anos, ou seja, que isso não começou já antes, não é? A partir do momento que tens dois anos de pandemia, é evidente que vai haver um novo ciclo económico, ele na realidade já começou e estamos numa fase ainda de razoável indefinição sobre o que é que começou.
Eu te perguntaria isso, porque nós, enfim, não querendo ser agora eu a vagoerente e fazer estimativas sobre qual é que vai ser a evolução da pandemia, nós neste momento temos um índice de vacinação invejáveis, temos a situação pandémica controlada, mas, enfim, mais uma vez, ao virar da próxima esquina, com a informação que dispomos, pode estar uma variante nova para os quais a vacinação não é eficaz, não sabemos qual é o seu comportamento no inverno.
E ainda não sabemos com toda a profundidade.
Portanto, ainda faltam elementos.
Ainda não sabemos com toda a profundidade. Quando agora desconfinar, à medida que a economia for desconfinando, ainda não sabemos exatamente qual foi a pancada. Ou seja, o que é que foi transitório e o que é que não é transitório.
Já desconfinou todo bastante durante o último mês. Estou a falar, já falta pouco
desconfinamento. Já falta mais ou menos, o fim dos apoios, o fim das moratórias, imensas outras coisas.
Estava a falar estritamente da gestão.
Estou a falar de tudo, não é? Portanto, eu acho que é mais fácil concentrarmos no ciclo político. Eu não sei se era o que o Presidente da República tinha na cabeça, mas é evidentemente o que toda a gente tinha na cabeça quando falou do discurso do Presidente da República e da entrevista do Presidente da República.
Talvez seja o início, que era se calhar o que o Presidente da República tinha na cabeça.
Pois, provavelmente, porque o Presidente da República costuma saber, costuma imaginar bem o que é que as pessoas vão dizer sobre o seu próprio discurso. Eu acho que não há um novo ciclo, por agora. Aliás, eu já disse aqui, penso no último debate, o PSD e o CDS até desceram de votação. Não sei se as pessoas fizeram conta. Tiveram, não impede que, do ponto de vista relativo, tenham tido uma vitória. Posso dizer, fazendo uma leitura justa, que estas eleições travaram uma hegemonia crescente do Partido Socialista. Acho que é uma leitura suficientemente rigorosa e que permite, deixem aberto o que é que ainda pode acontecer, mas travaram uma hegemonia crescente. Havia, aliás, um receio que destas eleições saísse um reforçar, falou-se a mexicanização da política portuguesa, etc., um reforçar do Partido Socialista, que criaria esta sensação asfixiante de uma hegemonia total do Partido Socialista, e isso, do meu ponto de vista, quanto mais não seja como aviso, foi travado. Como aviso para o Partido Socialista, foi travado. Agora, há uma coisa que nós sabemos. O PCP sai destas eleições ainda mais amarrado a este entendimento, do meu ponto de vista. O PCP não quer, nem pode ir para eleições brevemente. O Bloco de Esquerda, em que as autárquicas são muito menos importantes do que são para o PCP, evidentemente, mas também sai relativamente fragilizado. Na realidade, o maior risco que eu encontro neste momento é o reforçar do pântano em que eu acho que politicamente o país vive desde as últimas eleições legislativas, desde que deixou de haver geringonça, mas há uma geringonça imaginada que não existe na realidade, e eu acho que isso é aquilo que até agora podemos continuar a ver à frente. E desse ponto de vista não há nada de novo. O que é que pode haver de novo? Na realidade pode haver de novo, bem, já agora dizer só, há coisas que dependem da negociação do Orçamento de Estado, e eu tenho algum receio que a estratégia do Partido Socialista seja um PRR expansionista e um Orçamento de Estado de austeridade, ou seja, jogar nestes dois tabuleiros para manter as contas públicas, voltar à regra dos déficits zeros enquanto gasta através do PRR. Não estou a ver como é que vai conseguir governar, negociar isso com o PCP e com o Bloco. O novo ciclo político
como é que
depende...
Isso, não, desculpa interromper-te, né? Como é que isso funciona?
Eu também, eu já nem sequer estou a ir a esse ponto. Depois vocês podem desenvolver mais a parte económica se quiserem. Eu resolvi, por uma questão de economia de tempo, concentrar-me na parte política. Sim, concordo provavelmente com o que tu vais dizer. Acho que as coisas
não
casam.
Uma coisa não faz sentido.
Portanto, acho bem que o bloco de Esquerda e o PCP sejam difíceis nessa negociação. O novo ciclo depende, na realidade, sobretudo da direita. E muito pouco da esquerda. E depende se há uma alteração no Partido Social Democrata. E a minha pergunta é, se Rui Rio for substituído, imaginam que sim? Eu não. Posso estar enganada. Poderei estar aqui daqui a uns
Rui
meses.
Rio era desculpa, Daniel. Rui Rio era o pior líder da direita, era o mais incapaz, o mais canhestro, como
já
vocês diziam
isso?
Todos. Não, não, não.
Sim.
Não era opinião minha, vamos lá ver se nos entendemos.
Não, não, também era.
Eu só queria, sem
não teres que mandar para mim, não te mandar quero, para mim não, as opiniões não, que tu próprio não, tinhas.
Sim, sim, a diferença é que eu não mudei.
Eu também não.
Vocês achavam todos que o Rio era o pior líder da
acho
direita, mas eu não
políticas.
Vejo um comentador de esquerda que não faça um esforço heroico nestes dias para evitar que haja alguém que substitua
o
Rio.
Não,
quer dizer,
não
percebo o interesse,
foram os eleitores, não fui eu. Foram os eleitores.
Ou se o PSD teve uma derrota eleitoral, ou teve uma vitória. Se teve uma vitória, meu amigo, eu acho até que os eleitores se calhar estão enganados.
Para efeitos, não é uma coisa nem outra. O PSD tem melhores resultados do que muitos lhes atribuíam, em parte de resulta de dinâmicas locais,
não
em parte
deixa
pode ter
uma
dinâmica nacional.
E não deixa ter um tom errado de oposição e por isso não deixa de merecer um líder novo para constituir a alternativa.
Eu vou
graça é os vossos estados de alma com Rui Rio são perfeitamente utilitários, têm nada a ver com o mérito do homem, coitado.
Têm nada a ver com o mérito do homem. Alteraram-se com Rui Rio, como tu sabes, aliás, os meus estados de alma alteraram-se com o Rio com o acordo dos Açores. Foi aí que se alteraram. E, portanto, a minha opinião sobre o Rui Rio ficou formada depois do Acordo dos Açores. Tenho um problema. Quando vejo a grande alternativa que o PSD tem e que o número 2 é o Pinto Luz e ouço o Pinto Luz dizer sobre a relação com o Chega exatamente o mesmo que o Rui Rio, até mais, fica a achar que se calhar a alternativa para o grande problema que a direita portuguesa tem hoje, e tenho, e eu não estou a dizer que é bom ou que é mau, mas tenho, que é como se relacionar com um partido que é com quem é impossível entender-se, mas com o qual poderá até se entender para fazer maioria. E essa própria ideia, a convicção das pessoas que isso acontece, vai afetar o PSD, vai favorecer o Partido Socialista, porque as pessoas, quando sentirem que o líder pode vir a governar com o Chega, muitas pessoas moderadas não quererão que o PSD governe. E isso é um problema com o qual o PSD vai ter que lidar não. E para o qual... O Presidente da República, para terminar com o Presidente da República, salvo seja... deu uma boa resposta. Quando eu ouço o discurso do Presidente da República, para falar de pobreza, a falar de Bruto da Costa, e não da subsídio ou dependência. Para quem conhece o trabalho de Bruto da Costa, saberá de que é que eu estou a falar. E é dar grande centralidade à questão dos imigrantes, à questão da integração dos imigrantes, é dar também uma pista para a direita. Eu acho que essa parte, grande parte, era um recado para a direita, a dizer, meus amigos, a maneira de resolver este imbróglio em questão, e que não foi causado obrigatoriamente pelos próprios, é serem claros na distinção. Não é isso que eu vejo, nem em Rui Rio e, na realidade, nem naqueles que se apresentam como alternativa a Rui Rio. Onde não vejo qualquer diferença nessa matéria, se veja até maior clareza no pior sentido.
Francisco, era política, era economia, era política e economia, parafraseando a velha frase, é sempre a economia. É...
Estúpido.
Estúpido.
Uhum. Bem, eu queria, há vários temas aqui, eu queria tentar ser bastante telegráfico sobre eles todos para conseguir referir a eles todos. Antes de mais, o discurso do Presidente da República no 5 de Outubro foi para mim uma grande desilusão. Me parece que está ali cheio de equívocos e o principal deles é este. Fala de dois temas, bem desses dois temas. O problema é a articulação entre eles. Marcelo Rebelo de Sousa fez muito bem a chamar a atenção para o problema da pobreza estrutural em Portugal. Portugal é um país com muita gente pobre, sem perspectivas de conseguirem sair da pobreza. Acho que deve ser a principal prioridade de qualquer agente político em Portugal tentar encontrar formas de reduzir essa pobreza e dar horizontes às pessoas. Em segundo lugar, fala do PRR e da necessidade, da oportunidade que o PRR é e da possibilidade que nós temos, gastando bem o dinheiro, combater a pobreza. Mas aqui é que está o problema, a meu ver. A ideia de que o PRR é uma espécie de novo Brasil e é com aquele tipo de...
Novo ouro do Brasil, que é que
o... Novo ouro do Brasil. Sim, o Brasil era isso, era o quê?
Não estou a falar de telenovelas, mas estava especificamente de ouro.
Mas esta ideia que nós temos em Portugal e que Marcelo Rebelo de Sousa canalizou no seu discurso, de que estes fundos europeus que vão ser gastos essencialmente em coisas do Estado vão tirar alguém da pobreza do ponto de vista estrutural, é um erro fatal. E se vamos continuar a acreditar nisso, vamos continuar a ter esta pobreza estrutural. Aliás, eu acho que não quis falar demasiado das coisas num discurso. Talvez, mas eu interpretei-o assim. Eu falo do principal problema de Portugal, a pobreza estrutural, e depois falo da principal oportunidade. E eu não consigo entender no mesmo discurso que a principal oportunidade não seja ligada ao principal problema.
Francisco, se calhar não está completamente enganado.
O PRR foi negociado e foi-nos concedido por causa da crise específica da pandemia. O PRR não nos foi dado para nós tentarmos reverter a nossa economia. Claro que o devíamos ter feito, mas o PRR é para nós voltarmos ao ponto de partida. E o ponto de partida já não era, já estava muito longe de ser perfeito.
É suposto aumentar eu odeio esta expressão, mas está na moda, resiliência do país. É suposto também ser para isso. E, portanto, não é só para recuperar, é para estar mais bem preparado para uma nova.
Mas não vai ser, porque da forma como está, não vai ser.
Isso é outro debate.
E eu acho que é por isso, aliás, eu não vi ninguém dos partidos da direita a comentarem o discurso de Marcelo, a fazerem esta crítica. Porque muitos deles, eu acho que se querem colar ao Presidente da República, isso eu percebo, querem dizer, o Presidente da República está a dizer aquilo que a gente diz.
Querem
que a gente
dar uma bicada para interesse interno. A reação do PSD é uma típica reação de quem acha que vem aí uma disputa interna e que é preciso dar aos militantes do PSD esta ideia de que o Presidente protege demasiadas vezes o Governo. Portanto, aquela reação do PSD, tivesse o Presidente dito A, B, C,
sim, ia ser sempre a mesma.
Ia ser sempre a mesma, ia ser sempre aquilo.
Depois, sobre o ciclo político, que não está necessariamente no debate, mas no discurso, mas está no discurso ligado à entrevista que dá à TVI o Presidente da República, eu gostaria de dizer o seguinte. Nós temos ciclos cada vez mais curtos em tudo. A evolução tecnológica, a desagregação da informação, a rapidez da informação e a sua abundância, eu acho que nos tornou bastante imunes a coisas que duram muito. Ou seja, ficamos fartos rapidamente de muitas coisas. Eu acho que a política não ficou imune a isso. Acho que os ciclos políticos podem ser cada vez mais curtos, mesmo aqueles que parecem que à primeira vista se vão eternizar. E aqui acontece a mesma coisa. Eu acho que há cada vez mais uma percepção, há esta percepção de que Costa não é imbatível. Pode não ser mensurável agora, mas eu acho que começou a correr...
A correr. Como é que isso muda?
Não, também eu acho que sim.
Não há nada pior do que achar que um político é imbatível.
E eu acho que as pessoas começaram a estar, né, e acho que estas autárquicas mostraram isso, começaram a estar mais atentas a uma determinada arrogância e petulância do poder que se eterniza.
Daí a minha expressão aviso. Viu-se aquilo,
a ideia do PRR que está sempre a ser vendido como se fosse propriedade. Propriedade do PS. E depois há outra coisa que é... As pessoas perceberam qual é que era a mensagem do governo da esquerda, digamos assim, do PS com os seus aliados parlamentares, quando era uma questão muito simples de explicar: reverter a austeridade. Depois da reversão da austeridade, seja lá o que isso for, mas depois do fim desse discurso por parte do PS, as pessoas não veem o horizonte, quer dizer, não percebem a lógica. Não percebem a lógica.
Até
é verdade,
não há uma maioria clara. É verdade, ajuda,
claro, é claro. É verdade que a direita também não tem uma alternativa clara. Mas neste momento, do outro lado também não vem qual é que é com clareza o que é que está a ser oferecido e qual é que está a ser o horizonte. E, portanto, há uma ideia de esgotamento.
Depende como as coisas correrem.
Há uma ideia de esgotamento.
Depende como as coisas correrem na recuperação.
Há uma ideia de esgotamento, uma ideia de falta de vitalidade, de razão de ser vital. Porque é que serve este governo? Que todos tinham, Sócrates tinha, com aquela sua, às vezes até aquelas efabulações tecnológicas.
Modernização.
Modernização, tudo. O PS não tem nada, não, tem medo de o ter para não afugentar os seus companheiros de luta, companheiros de estrada, e eu acho que isso pode, esse ram-ram instalado, é prejudicial para a esquerda e pode levar a uma nova... a que o ciclo se começa a virar. Mesmo para terminar. Só que é óbvio que o PS ainda tem essa rede de segurança, que é a inexistência de uma alternativa única e clara à direita. E quanto a isso, por ser muito rapidamente, dizer o seguinte. A direita tem um problema gravíssimo, que é o da fragmentação. A fragmentação impede de ter uma alternativa clara e única que seja contraposta, porque hoje em dia as coisas são assim, é A ou B, é preto ou branco, as pessoas precisam disso. Em eleições é prejudicial por causa do método de ontem, mas só há uma solução. Nós vamos falar disso, do CDS, vamos falar da direita, mas só há uma solução. A solução está no PSD. E o PSD só tem uma alternativa, ou ser agregador, propondo já uma coligação pré-eleitoral, já começados, ou ser hegemónico. O PSD só tem duas hipóteses, ou ser agregador ou ser hegemónico. O que não pode ser é aquilo que é hoje, que não é nem uma coisa nem outra.
Eduardo, aproveitando este ensejo, e tendo em conta que vamos falar de CDS e não PSD na parte seguinte, olhando para aquilo que são os posicionamentos políticos no PSD e aquilo que já referi há bocadinho sobre reações à intervenção do Presidente da República, o ramo-ramo parece que é contagioso a todos os campos políticos, ou seja, por muito que o ramo-ramo possa não fazer progredir o setor à esquerda, seguimos aqui o raciocínio do Francisco, a direita está a colaborar, ou pelo menos o PSD não está a descolaborar no levantar desse ramo-ramo e desse, digamos, dessa paralisação. Mas os candidatos que se apresentam trazem uma destas duas coisas que o Francisco apresentava ou discutia?
Não há nenhum candidato apresentado, portanto vamos seguramente discutir isso. Vamos seguramente discutir isso noutra emissão do Sem Moderação. Eu agradeço muito a tua pergunta e gostava de falar do que disse o Presidente da República e depois já lá vamos sobre a alternativa à direita, porque pronto, no fundo é disso que estamos a falar, não é? Se nós queremos políticas alternativas, temos que ter alternativas de organizações políticas que, propostas políticas que, de acordo com a regra, da boa regra da alternância democrática, se vão substituindo e sendo testadas para ver qual é o resultado. E eu diria que o principal, o que mais me importou do discurso do Presidente da República foi este grande concordo que acabo de oferecer. Eu nunca vi pior ram-ram que o que temos vivido nos últimos 2 anos e não acho que a culpa seja só da pandemia. Eu acho que nós, pura e simplesmente, não estamos a ser governados, e acho que o Francisco tem razão. A ideia que 16 mil milhões de euros do PRR são o que quer que seja, de bazuca do que quer que seja, ou de mudança do nosso paradigma de desigualdade, de pobreza, de diferença, que só se tem vindo a agravar, é gozar com as pessoas, é não levar isto a sério, é não levar a política a sério, é não levar as obrigações que se têm a sério. Eu acho que este governo é um governo esgotado em variadíssimas áreas, o programa da justiça completamente por executar, no ambiente não há já quem se entenda e não há verdadeiramente um rumo. A gente pode ir área a área e perceber que mesmo o próprio programa do governo está completamente em banho-maria, completamente posto de lado, rame-rame. Eu nunca vi tanto rame-rame como agora. O Presidente diz, e nós dizemos todos e bem, que o grande elevador social é a escola. A escola não elevou ninguém socialmente e o Ministro da Educação que vocês adoram desde o primeiro dia, o Ministro da Educação que vocês incensaram desde o primeiro dia da geringonça, Daniel, ouvi-te até ao fim sem...
Exatamente, não pode alterar. Quando falei aqui da nomeação de nove ministros, disse imediatamente que era uma péssima escolha.
Estamos no finzinho, não vamos abrir um debate sobre a Educação. Zé Eduardo, por favor, conclui.
Eu percebo que não vos interessa abrir um debate sobre o Ministro da Educação, mas o debate sobre o Ministro da Educação, quer dizer, o Ministro da Educação foi a estrela da geringonça ao princípio, e isso garantiu-lhe a vida eterna neste governo de rame-rame e de aparência. E, portanto, neste governo de rame-rame e de aparência, aquilo que verdadeiramente fez com que a minha vida fosse diferente da do meu pai, que foi a escola pública, hoje não faz a vida de ninguém ser diferente de ninguém, porque ainda por cima nos aconteceu outra coisa, que é, como os tempos são mais rápidos e nós não nos soubemos adaptar, nós achamos que precisamos de nepaleses para comer tomate cherry. Os ingleses acabam de descobrir que precisam de polacos para poder comer perus no Natal, porque senão eles não chegam lá, porque não há um inglês que apanhe uma alface, nem há trabalhadores a trabalhar àquele preço para os perus que eles precisam para a ceia de Natal. Portanto, o meu problema é mesmo para que caminho vai Portugal e onde é que acaba a nossa pobreza e quando é que a nossa desigualdade consegue ser invertida. E sobre isso, eu gostava de dizer que acho que o Francisco tem toda a razão. É vergonhoso andar a enganar as pessoas com a ideia de que os fundos estruturais substituem ao capital que o país não tem. É falso, não vai acontecer. Em segundo lugar, que resolver problemas estruturais que nos Estados normais são resolvidos pelos impostos através dos fundos estruturais aumenta a riqueza. Quando muito, aumenta um bocadinho a qualidade de vida, não aumenta a riqueza de ninguém. Terceiro, de que mesmo a fazer obras para o Estado são as empresas privadas que os fazem. Essa é a história do falhanço dos fundos estruturais em Portugal. E, portanto, o que me preocupa a sério é que é de facto preciso à direita construir uma alternativa política ao rame-rame instalado que diga, o nosso rumo é aquele e não é mais ou menos este. E isso, de facto, não está a acontecer à direita e é uma tragédia para o país.
Não há tempo para mais nesta parte. Vamos regressar daqui em esta segunda parte, onde discutiremos parte da solução que pode ser desenhada à direita com a discussão e o acompanhamento do que se passa pelos lados do CDS. Fique connosco, ou melhor, volte para continuar connosco daqui em instantes. Até já.
Com o rigor dos números ou arredondando, olham para o futebol que vai ser jogado. Tendências e estatísticas, nomes e marcas conseguidas. Números Redondos, com João Nuno Coelho e João Ricardo Pateiro. Sexta-feira, depois das 5:30 da tarde.
Bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação desta semana. Vamos mergulhar nas águas agitadas do CDS, onde se anuncia para o próximo Congresso uma disputa eleitoral, em que o líder em funções, Francisco Rodrigues dos Santos, já anunciou que vai estar na liça pela renovação do seu mandato, e onde já temos um challenger, Nuno Melo, que poderá ser o agregador das vontades que querem uma mudança de página. Francisco Mendes da Silva, como é que observas e comentas estes desenvolvimentos, se quisermos, talvez pouco surpreendentes, porque o resultado do CDS nas autárquicas, não tendo piorado em termos do número de câmaras, não se pode dizer que tenha sido uma inversão clara da tendência de queda que o CDS registava, e logo que não é mensurável aquilo que vai nas coligações e que nos outros locais, de facto, há uma perda eleitoral e uma perda em número de eleitos.
Bem, pela primeira vez em 25 anos observo de fora. O que me traz... O que me dá outra perspectiva, mas não muito diferente, porque, enfim, conheço relativamente bem o que está a passar lá dentro. O que é extraordinário, imagino que para um observador que não seja totalmente, que seja exterior ou externo e não tenha, ao contrário de mim, passado o tempo que eu passei no CDS, eu admito que uma pessoa olhe para esta notícia de que vai haver o Congresso, que é um Congresso ordinário, ainda que antecipado um ou dois meses, é um Congresso ordinário, que as pessoas vão perceber, o que eu acho que as pessoas podem... aquilo que pode levar as pessoas a sobressaltarem-se e a olharem para a televisão só com esta notícia é de que passaram dois anos quase, e do CDS o que é que nós sabemos nos últimos dois anos? Não há uma única ideia que o CDS tenha apresentado nos últimos dois anos que tenha sido objeto de discussão pública, com seriedade. Não há nenhum programa, não há nenhuma matéria programática pela qual o CDS se tenha notabilizado nos últimos dois anos. Teve muito mais grupos de reflexão, grupos de trabalho, gabinetes de estudos do que ideias e propostas discutidas. E, portanto, é um partido que nos últimos dois anos só foi notícia por causa da guerra interna. E mais do que isso, ou se quiseres menos do que isso, pelo estilo esbaforido da guerra interna, tem um presidente que o único contributo palpável que deu para a vida política é ser um meme constante, e tem em todos os estudos de opinião, uns bem, que sejam bem feitos, sejam mal feitos, uma projeção de resultado eleitoral claramente abaixo daquele resultado historicamente baixo extinção. Que houve em 2019, que é a extinção, as eleições autárquicas. É óbvio que o CDS teve bons resultados quando está em coligação, porque o resultado é da coligação, mas, quer dizer, se quiseres mensurar o que é o resultado, o que é atribuível ao CDS, podes tentar fazer uma extrapolação tendo em conta aquilo que o CDS vale sozinho. E aquilo que o CDS vale sozinho é nada. E mesmo em terras onde o CDS tem estrutura, muito mais estrutura que o CDS, e terras que eu vi, por exemplo, a minha, em que o CDS tem muito melhores pessoas, tem muito melhor programa, tem muito mais estrutura, tem muito mais gente, vai a muito mais sítios, está em muito mais freguesias do que a Iniciativa Liberal e o Chega, ainda assim o CDS fica atrás da Iniciativa Liberal e do Chega. Tendo o Chega e a Iniciativa Liberal com candidatos inenarráveis em todo lado. E, portanto, é um problema de marca e, quer dizer, quem no CDS achar que as autárquicas foram um bom augúrio, está mais no partido, está com um problema. Se é essa a análise que faz, e eu espero que não seja, toda a gente sabe que todos os líderes partidários fazem uma análise para fora diferente da que fazem para dentro. Eu não sei se no CDS, como já lá não estou, não sei se a análise para dentro está a ser diferente da análise para fora. Agora, se nós quisermos ser...
A ver candidato à liderança é um indicador que não será assim.
Mas isso não quer dizer grande coisa.
Certo, mas pelo menos não significa que não haja um unanimismo em torno da estratégia do líder, uma validação...
Estou a dizer para dentro da direção, estou a dizer a análise que a direção está a fazer.
Da direção.
Eu acho que a direção, quando fala para dentro do CDS, sente que está a falar para fora, mas pronto.
Agora, se quisermos ser inteiramente sérios sobre o CDS, convém dizer o seguinte: o CDS é vítima da sua própria vocação. O CDS é um partido. O CDS é um partido que tinha duas vocações, se quiser, ou duas dimensões de uma mesma vocação. Uma é ser, está no seu ADN ideológico, é ser um grande agregador de todas as tendências democráticas da direita, a democracia cristã, os conservadores democráticos, o liberalismo, e portanto era a vocação do CDS é ser um grande partido moderado da direita. Sendo um grande partido moderado da
direita, então, lá estavam
os não democratas, aos não democratas era dada uma opção democrática.
Uhum. Pronto, isso está bem.
Pronto,
concordo.
Para tornar desnecessário o regresso a respostas não democráticas.
Claro.
Mas tendo em conta que era esta a vocação do CDS, tendo em conta que esta é a vocação ideológica, eleitoral e de representação do CDS, a sua vocação estratégica seria sempre a de se unir ou coligar ou ter um acordo permanente com o PSD. E a verdade é que há 20 anos esta parte, desde as autárquicas de 2001 e depois as legislativas de 2002, O CDS mudou muito, e mudou muito porque esteve permanentemente, seja no Governo, seja no Governo Nacional, seja no Governo das principais câmaras, em coligação com o PSD. O eleitorado, o problema do CDS é que o seu eleitorado passou a ser o mesmo do PSD. É natural, as pessoas que aderiram ao CDS nos últimos 20 anos, hoje em dia não há, o Zé Eduardo poderá dizer até isso melhor que eu, não há um eleitorado PSD ou um eleitorado CDS, há um eleitorado PAF, como já havia um eleitorado AD. E provavelmente, repara, se o Lucas Pires em 80 e tal não tivesse cometido o erro que cometeu, já não havia CDS e PSD, havia uma coisa.
É que já estamos mesmo em tempo.
Por causa da gravidade,
deixa-me terminar.
Vamos ficar mesmo sem tempo.
Se a direita tivesse continuado no poder em 2015, não havia CDS e PSD neste momento, oito anos no governo. E portanto, este é um problema. O que aconteceu com esta direção é que esta direção achou, esta direção surge de um conjunto de vários ressentimentos, de várias facções ressentidas, que entanto já se desagregou, mas havia a ideia de que o CDS fosse um partido claramente à direita, porque havia um grande eleitorado à espera de um grande partido de direita, que o CDS cresceria. Não cresceu, e não cresceu porque é óbvio, porque mesmo o eleitorado de direita, o eleitorado não quer um partido ressentido, não quer um partido reacionário, quer um partido que à direita tenha, como todos os partidos que têm sucesso eleitoral, um discurso de emancipação. A esquerda e a direita, o que tem que ter em democracia é um discurso de emancipação, seja mais liberal, seja conservador, dizer sobre as famílias, sobre o poder que as famílias têm que ter, sobre o poder que têm que ter nas suas mãos. O CDS não teve nada, é hoje um partido, como se vê nas sondagens, como se vê nos resultados, é um partido que as pessoas veem como acabado, um partido reacionário, que não percebeu e não compreende e não gosta da evolução do mundo, não gosta da evolução das mentalidades. E, por fim, neste momento o CDS, que obviamente quer, o presidente do CDS já disse que quer uma coligação pré-eleitoral com o PSD, mas uma coisa é uma coligação pré-eleitoral que o CDS fez no tempo de Paulo Portas com 24 deputados e 12% em resultado eleitoral. Uma coligação pré-eleitoral com 5 deputados, com 4% no último resultado eleitoral legislativas, com estes resultados sozinhos nas autárquicas e com as sondagens que dão, obviamente o que vai ser discutido no próximo Congresso é saber quem é que vai liderar a diluição no PSD.
Sr. Eduardo, nesta análise, o caminho é o da substituição do CDS por outra força política ou é eventualmente esta absorção, o risco de absorção pelo PSD? Comenta como entenderes, mas deixa estas notas, tens pouco tempo.
Eu simplifico-te muita vida porque eu concordo concordo com tudo o que o Francisco disse. Aqui a questão é saber, quando estes eleitorados são absolutamente miscíveis, a questão é saber qual é que vai ser o grande partido moderado da direita, uma vez que apareceram duas novas forças políticas e o CDS equivocou-se por completo de estratégia, eu estou de acordo contigo. Mas também não sei se tinha grande alternativa.
Tinha uma alternativa, sabes qual é?
Qual era?
Tinha uma alternativa, que era... A alternativa em 2019 era respirar fundo ou dar o passo em frente em direção ao abismo. E respirar fundo era dizer assim, há dois partidos, mas como se viu aliás agora, há dois partidos novos que não têm quadros, não tem estrutura. O CDS tem estrutura, tem quadros, que a atual direção quis afastar todos. Todos.
Certo.
Teve quadros porque é completamente diferente um partido entre o Chega e o CDS. Há um partido que tem o António Lobo Xavier, há um partido que tem o Paulo Portas, há um partido que tem o António Pires Lima, há um partido que tem o Adolfo Mesquita Nunes, há um partido que tem a Cília Amarelos, um partido que tem a Ana Rita Bessa, e há o Chega. E a direção do CDS, com a ideia de que queria criar novas elites, viu-se que conseguiu. Nada.
Não conseguiu criar novas elites, mas o Chega, a Iniciativa Liberal também não, mas ficaram com os votos pelo caminho.
Pois ficaram, porque o CDS não quis aproveitar as suas vantagens.
E, portanto, de certa maneira, é como tu dizes, nas coligações pré-eleitorais com o PSD, nas autárquicas, a maior parte daquilo que eu vi nos sítios que eu conheço foi já as pessoas do CDS a dizer, sinto-me à vontade no PSD, estas pessoas não são muito diferentes de mim. E, portanto, eu acho que o desaparecimento do CDS pode... Acabei de dizer uma coisa, não gosto de ver desaparecer um partido tradicional substituído, nem que seja num voto, por um partido sem quadros, abertamente, sem quadros, sem história e abertamente contra, só abertamente contra, disfarçadamente abertamente contra a democracia que ele chega, não é? Não tenho nenhum prazer nisso, mas ao mesmo tempo acho que esse reforço do PSD é uma esperança para a direita. As coligações pré-eleitorais são a sequência das autárquicas. Esta direção do CDS não está lá para fazer sobreviver o CDS, está lá para sobreviver...
Está na fila da frente quando for para se integrar no PSD.
Fila da frente quando for para se integrar no PSD, serão eles os 3 ou 4 deputados das coligações pré-eleitorais com o PSD, e a seguir deixaremos o espaço que havia à direita do PSD para sempre à Iniciativa Liberal e ao Chega, e isso cria um problema.
Isso cria um problema. Um problema ao sistema democrático. O Chega já não é bem assim.
Enfim, não há não-democratas em vários partidos e desde...
Mas não estruturalmente a tomar conta da linha política e programática do partido, a ser provocatoriamente anti-sistema e a querer capitalizar a partir daí. Daí essa linha que separa e que distingue a Iniciativa Liberal do
Chega. Já precisaste de um conjunto de linhas para as preencher sucessivamente, porque se tivesse escolhido só uma ou outra, já não batia certo com a tua equação. Mas eu não é isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui.
Não tem que ser simplificado. Ficadas em excesso, é o que é.
Pois, mas sabes, no fim do dia, a mais maniqueísta das divisões é gostas tu de ir votar e que haja eleições e que as pessoas escolham ou não. E é isso que, no fundo, não distingue assim tantas pessoas nos extremos da esquerda com os extremos da direita, acho eu. Acho é que há partidos que os escondem melhor, que os tapam melhor, que os tratam melhor do que outros.
Escondem, tratam tão bem que não chegam nunca, chegam a pôr em risco
o democracia. Agora um pouco a palavra à esquerda para...
Anticonstitucional! Deixa-me só acabar. Em 30 segundos era para dizer isto. O espaço da direita mais tradicional, para simplificar muito, não deixa de existir, não está coberto pelo Chega, não está coberto pela Iniciativa Liberal, mas se o CDS desaparecer, ficará no Chega. Essa é a única nota preocupante disto tudo.
Daniel, no pouco tempo que temos...
Vamos ver, no pouco tempo que temos.
3 minutinhos.
Um bom exemplo do estado em que está o CDS foi a substituição da Ana Rita Bessa, que acabou no 9º deputado, depois de recusas sucessivas. Azar do Francisco Rodrigues Santos, que não foi a Cecília Meirelles que saiu, sorte para a qualidade do debate político, porque senão era ele que entrava. E eu acho que não aceitam, primeiro de tudo, porque não se revêem no líder, muito provavelmente, e isso é uma característica que as listas do PSD e do CDS têm, é que geralmente têm mais dificuldade em integrar a oposição interna, por exemplo, as listas do Partido Socialista, são culturas diferentes, que têm a ver com, do meu ponto de vista, com o facto dos partidos de esquerda terem identidades ideológicas e programáticas mais sólidas que os partidos de direita, portanto os partidos de direita em Portugal, têm a ver com razões históricas, adaptam-se muito mais facilmente ao líder, e portanto as listas correspondem também a isso, mas eu não queria me centrar muito aqui...
os conservadores são, por natureza, anti-ideológicos.
Não é verdade.
Sim. Naturalmente, tem princípios, tem doutrina, não são dogmáticos.
Não, também, eu não estou a falar de dogmáticos, os partidos de direita, há imensos partidos de direita dogmáticos. Olha, a Iniciativa Liberal, olha, excelente exemplo,
sim,
um partido
muito bem,
muitíssimo
muito
dogmático.
Tradicionais.
Mas o CDS adaptou-se sempre aos líderes, não preciso fazer aqui a história, é talvez o partido mais camaleónico desse ponto de vista, mesmo com Paulo Portas.
Infelizmente também se adaptou a este.
Sim, é isso que eu já lá vou. Mesmo o caso do Paulo Portas, parece menos, que parece um partido mais consistente, mas foi só Paulo Portas teve mais tempo. E adaptou-se a este. Adaptou-se a quê? A nada. Foi exatamente a isso que se adaptou. E, de facto, o que está agora em cima da mesa, do meu ponto de vista, é a extinção ou a fusão. O CDS perdeu a oportunidade que tinha, e a oportunidade foi aquela, eu acho, que a vantagem que Adolfo Mesquita de Nunes tinha não era que desse ao CDS um grande crescimento, mas aguentaria o eleitorado que vai para a Iniciativa Liberal. Isso chegaria para eleger deputados. E para aguentar este momento mais difícil com o embate com o Chega, assim, ficou nada. E o que eu acho, a minha pergunta é, por que raio é que um eleitor de direita que pode escolher entre o PSD para ganhar eleições ou o Chega e a Iniciativa Liberal para desequilibrar a balança para a direita, havia de escolher o CDS. Na realidade, o CDS, do meu ponto de vista, o CDS era a última estação onde se podia sair. É por isso que muita gente... A razão porque unificava um conjunto da direita é porque era a última estação. Chegavam ali, olha, é este. Portanto, isto podia incluir liberais mais, um pouco mais de direita, conservadores um pouco mais conservadores, extrema-direita, saudosistas, democratas e não-democratas, era a última estação. Ok? Fico nesta. O resto depois já não contava, não é? PNRs e coisas já não contava. Agora há outras estações, é um apiadeiro no meio de nada. no meio de um deserto absoluto, onde ninguém quer sair. Portanto, o CDS tratou ele próprio de garantir a sua extinção e eu não vejo outro futuro que não seja a sua fusão, de forma mais ou menos dolorosa, no PSD. Eu diria que é pena se sobrasse um CDS que existia. Assim, não sei, já não tenho grande pena. Na realidade, eu acho que o sistema partidário atual, e digo isto com pena, mas corresponde mais à realidade político-sociológica do país. Ou seja, a Iniciativa Liberal, eu tenho dúvidas. O Chega corresponde a uma realidade que sempre existiu e que esteve no CDS à espera. Esteve no CDS como eleitores, como votantes estiveram no CDS à espera. Não é um pormenor, porque o CDS, não democratizando aquelas pessoas, democratizava a sua representação e o seu voto, e isso acabou. Mas quem acabou com isso foi o CDS.
E com esta reflexão, chegamos ao final da segunda parte do Sem Moderação desta semana. Para os nossos ouvintes da TSF, podem ir a correr, acompanhar a transmissão, ou podem ouvir no podcast, onde está disponível para toda a eternidade. Para os restantes telespectadores, regressamos daqui a breves instantes. Até já.
Usava o cabelo comprido.
Uma questão de ADN.
Nós sabemos que tu tens a mania que é general.
Ligações familiares e pessoais para descobrir com 13 Dias Mendes. À quarta-feira depois da uma e ao domingo a seguir às 14h.
Bem-vindos à terceira e última parte do Sem Moderação desta semana para assuntos na esfera militar, designadamente o processo de aparente substituição, não aparente substituição, o processo que evidenciava que estaria em curso uma substituição dos chefes de Estado-Maior da Armada e que se veio a revelar uma fonte de desentendimentos entre Presidência da República e Executivo. Enfim, o que já se vai sabendo dos factos, enfim, não permite grande certeza conclusiva, digamos, quanto ao que terá efetivamente ocorrido. O que é sabido apenas é que o chefe de Estado-Maior da Armada foi reconduzido para mais 2 anos e aparentemente, enfim, sem que tenha surgido desmentido nem em algum local, mas com a eventual indicação de que não terminaria esses 2 anos, e é o processo, ou o calendário desse processo de saída antecipada do chefe de Estado-Maior da Armada, que suscitou as maiores dúvidas, interrogações, manchetes, e uma ida esclarecedora por parte do Primeiro-Ministro e do Ministro da Defesa Nacional ao Palácio do Bem, para uma troca. José Eduardo Martins.
Salva-me.
Qual é? O que é que tu, o que é que o
teu sentido,
o que é que,
do Bloco
o que é que a tua fé profunda te diz sobre este tema?
Olha, que a libertação é uma coisa muito difícil, porque a malta tem dificuldade em voltar a combinar tudo, não é? A malta distrai-se com a libertação. E eu já usei esta chalaça, mas não voltaram só os bares e as discotecas. Aqui voltou um bocadinho do teatro de revista. Porque, vamos lá ver, do que nós... Lá ver, como diria o primeiro-ministro.
Lá ver.
A reunião, o comunicado da Presidência da República diz que não é que a reunião foi esclarecedora, é que ficaram esclarecidos os equívocos.
Então, nesse sentido, a reunião foi esclarecedora, agora não seja...
Nós, enquanto comentadores, acho que nos é dado o direito a uma curiosidade um bocadinho maior que a do esclarecimento que dali saiu, até porque, convenhamos, não é relativamente normal, fora das audiências semanais, um primeiro-ministro fazer-se acompanhar de um ministro pela mão para ir à Presidência da República ter uma reunião numa matéria tão sensível, quer dizer, isso não é exatamente normal e, portanto, para começar, não me parece que nenhuma das partes tenha estado particularmente bem nisto. Depois aquilo que sabemos e depois aquilo que eu acho. Aquilo que sabemos é basicamente isto. Por alguma razão que não sabemos, antes de ser coordenador da Task Force das Vacinas e preterindo aquilo que é a ordem normal, e a ordem nas Forças Armadas parece ser a primeira, a segunda, a terceira e a quarta das regras, preterindo a ordem normal de sucessão do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, estava decidido, e antes dele ser o sucesso nacional que é, que o vice-almirante Gouveia Melo passava a chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, passando à frente de outras duas pessoas que na hierarquia...
Maior da Armada.
Da Armada, desculpa, desculpa.
Que ele das Forças Armadas já não podia ser.
Da Armada. Da Marinha.
Era o que ele queria.
Para simplificar, a quem não foi à tropa como tu.
Foi o único que foi à tropa.
Ele é o único
do Mainel. Que aqui foi à tropa. Explicar duas coisas.
Calma, que eu ainda estou em idade.
Bom, mas então, assim, o que parece que tinha sido combinado é o que o Pedro diz, é que quando este senhor foi para, não tomou posse na altura como chefe de Estado-Maior da Armada, porque foi para coordenador do plano de vacinação e, portanto, ter-se-á combinado meia temporada, como se combina com alguns futebolistas, ter-se-á combinado meia temporada com este chefe de Estado-Maior da Armada, e que isso terá sido combinado entre todos. Depois, o que sucede é que o almirante Gouveia Melo se tornou uma popstar, e agora entro na opinião de quem vê de fora. Quem vê de fora acha que o governo quis aproveitar rapidamente o estatuto de popstar do almirante Gouveia Melo com uma nomeação às três pancadas.
General, permito só acrescentar uma coisa. Eventualmente, nessa linha argumentativa, associando ao facto de ter havido desinteligências e desentendimento com o chefe de Estado-Maior da Armada sobre a matéria da Lei de Defesa Nacional recentemente alterada.
Claro.
Portanto, que é o picante adicional, se quisermos, para a construção dessa narrativa. Ou seja, não era só uma substituição.
Esse é um picante. Isso é como nós dizermos que temos...
Há quem meio militar não seja contra, há quem seja contra. Ou seja, houve uma movimentação muito intensa, mas há duas visões sobre o tema.
Por esse critério, substituíam-se todas as chefias dos ramos, porque tirando o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas...
Também é contra.
Todos... Não é. Não, não é. Porque há uma concentração na chefia das Forças Armadas que todos os outros ramos não querem. Portanto, se este problema era da Marinha, era de todos, não era só da Marinha.
Pelo menos era da Marinha, da Força Aérea, que está-se numa vez que vai ficar...
Ora, siga a Marinha para passar a palavra. O que eu queria dizer era, no fundo, não fosse a gula do governo em querer colar-se à popularidade do vice-almirante Gouveia Melo, e estas coisas provavelmente teriam acontecido como estavam combinadas, que era em setembro, lá mais para a frente, algures, março, no ano que vem, não era? Uma coisa assim, fazia-se a substituição. Agora acontecerá um bocadinho mais tarde, ou provavelmente este chefe de Estado-Maior da Armada, que neste momento está completamente desautorizado porque já viu a sua exoneração posta na praça pública, aguenta um ano e tal de mandato sem autoridade. O que é que isto quer dizer, no fundo de tudo? Quer dizer que é um bocadinho triste quando os políticos, em geral, não percebem que instituições como as Forças Armadas têm regras que não devem ser envolvidas no seu jogo de aparências do cotidiano, porque respondem respondem a valores mais elevados que nós devemos querer separados das gigajogas da política.
A inversa também é verdadeira, não é? É importante sublinhar que quando tu tens militares...
Quando tu tens
militares, por exemplo, quando tens a Associação dos Oficiais das Forças Armadas, que é um bocadinho como os juízes, serve para ser porta-voz de quem não pode falar, de facto não deveria poder falar, a pedir demissões de ministros e coisas do género, a inversa também é verdadeira. E se calhar nós vivemos um tempo, que ultrapassa as Forças Armadas, onde todas essas fronteiras começam a diluir perigosamente,
isso não tem responsabilidade exclusivamente
dos políticos. Tem juízes a comentar, como certo, no caso de Renan,
mas quem representam são quais?
Mas é que o Estado, tu não podes pedir, estas coisas não podem... As Forças Armadas também têm deveres, elas próprias, mas eu nem queria muito entrar por aí, até a forma como o próprio almirante, menos calado, tomou posições públicas, não interessa se foi em instituições ou não, que eu até já ouvi tratar como perito, não é perito? É um comandante, ou seja, eu acho que há aqui uma perda, é um problema geral da sociedade, uma perda de descrição em muitas coisas que depois afeta todos, incluindo a política, todos. Eu acho que há uma coisa primeiro que eu quero dizer prévia. Quem escolhe o comando das Forças Armadas é o poder político. E é importante sublinhar isto. É o poder político, não é, como está mais ou menos instituído na cabeça de muitas pessoas, uma escolha interna das Forças Armadas que é apresentada aos políticos e os políticos dizem que sim, para não afetar de alguma forma a corporação.
Oh, Daniel, mas não é nada indiferente à carreira que as pessoas fazem nas Forças Armadas, por isso é que há propostas. Se os políticos conhecessem todas as carreiras das Forças Armadas, isso não fazia sentido.
O comando das Forças Armadas não é uma questão de carreira.
Ou seja, há requisitos objetivos. Mas o Daniel está a dizer.
A discricionalidade só se verifica dentro desses requisitos objetivos.
Mas há essa discricionalidade
tem que existir e não pode ser tratada como se fosse uma qualquer partidarização dos
estudantes
das Forças Armadas.
Isso tem a ver com o que se passou agora aqui.
Não tem nada a ver com o que se passou agora.
Ninguém fala. O que eu já disse, já foi referido, mas desde preenchidos os requisitos de antiguidade, enfim, o que resulta da lei em termos de antiguidade, etc., depois há uma decisão que é, efetivamente...
Pronto, o que eu quero... Isto é importante sublinhar, porque há um discurso e depois há a volta de todas estas polémicas. Eu sou, em relação às Forças Armadas, eu sou bastante, se quiserem... Eu aceito que as Forças Armadas, que os militares, os oficiais superiores possam tomar posições públicas, se for essa a cultura das Forças Armadas para baixo. Portanto, se os que são subalternos os possam contestar publicamente e a disciplina militar não se aplica. A partir do momento que se aplica, aplica-se para todos. E, portanto, um oficial superior não está na posição de qualquer outro cidadão, mesmo quando fala das Forças Armadas, das coisas políticas para as Forças Armadas, é a minha posição em geral. O almirante Mendes Calado, como aqui já foi dito, tinha aceitado cumprir até metade do mandato, que dava março de 2022. Esta antecipação e a pressa de pôr Gouveia Melo, uma parte é aquela que eu acho que tu disseste, aproveitar a sua popularidade alta para que não se instalasse a ideia, que se iria instalar rapidamente, que o Partido Socialista estava a pôr um boy ali para calar a contestação. A popularidade com que vem Gouveia Melo torna difícil esse argumento e por isso é que eu acho que era a pressa. Ou seja, associava as duas coisas, é a popularidade dele e uma crise, uma contestação
há
uma reforma política. Deixo aqui sublinhar também que eu acho natural que o poder político, não é um governo especificamente, queira para dirigir as Forças Armadas, aqueles que se sentem confortáveis com uma reforma que vai ser feita e que, em parte, é feita por eles. Não é?
Já agora foi aprovada por maioria expressa,
não vejo isso sequer como um ataque ao delito de opinião. Não, é normal. Agora, aqui acresce outra coisa que não é seguramente um pormenor. As relações do atual SEMA com o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e com o ministro, do que se sabe, eram já impraticáveis. O que também pode justificar alguma pressa, tendo em conta a sensibilidade deste momento, que é o da reforma, de o substituir. Eu não vejo nenhum problema em geral com isto. Não vejo nenhum problema. Há uma gestão política de um problema político. Não vejo nenhum problema com isto. As Forças Armadas são uma coisa que estão fora do Estado, que não têm nada a ver com decisões políticas. O problema é, do meu ponto de vista, a relação com o Presidente da República. É a coisa aí que me preocupa. Ou seja, se o Presidente da República foi ou não foi informado não. O Presidente da República é quem nomeia, portanto, não é sequer só informado.
Não é sob posta do Governo, obviamente o processo formal implicava, indispensável.
O Presidente da República está envolvido.
Não saber,
está envolvido.
O seu chefe da Casa Militar era um dos que foi preterido na sessão.
Portanto, a minha dúvida, que é a parte quando se dizem foi esclarecido o equívoco, é exatamente aí que eu vou. Foi esclarecido o equívoco. Não foi esclarecido equívoco nenhum. O equívoco central deste problema, que é como raio é que o Presidente da República supostamente não sabia, não está esclarecido.
Não quero interromper, eu não te quero matar, só quero dizer...
Não mato nada.
É só dizer isto. Uma coisa é o Presidente da República não saber que isto estava tudo combinadinho. Outra coisa é o Presidente da República não saber que isto estando combinadinho para uma altura aconteceu...
Eu estou a falar da substituição agora. Da antecipação da substituição, não estou a falar que sabia da antecipação, sabia, toda a gente sabia, portanto o Presidente da República também sabia. Estou a falar que iria ser em março, toda a gente sabia, que era só metade do mandato. A minha pergunta é se como é que não é, que era em março, toda a gente sabia, que era meio mandato, toda a gente sabia. Agora, porque é que aconteceu agora? E aí a minha pergunta, há três possibilidades. Partindo do princípio que o Presidente da República não está a mentir, aliás, a acusação que ninguém lhe fez. Há três possibilidades. A responsabilidade foi do Ministro, A responsabilidade foi do primeiro-ministro, que é quem na realidade tem que informar o Presidente da República, não é o ministro, ou há, como saíram notícias, por parte da chefe da Casa Militar da Presidência da República, uma subnegação de informação ao Presidente da República, uma manipulação para criar um incidente...
Se fosse possível, ele já teria sido substituído.
Um incidente político. Havendo estas três possibilidades...
Tu escolhes a terceira?
Não, não escolho nenhuma. Não escolho, não sei. Não escolho, não faço escolhas de coisas...
Diz lá, qual é que gostarias?
Mas qual é que gostaria? A terceira, porque é menos grave. É a mais grave do ponto de vista do que aconteceu. Baldar o...
Isso foi a primeira.
Baldar o chefe da Casa Civil, da Casa Militar, incomoda-me um bocadinho menos do que se for o primeiro-ministro ou o ministro. Tem a ver com... E prefiro que seja a pessoa, apesar de tudo, com menos responsabilidades a ter... Agora, a segunda, se for a terceira, a primeira e a segunda é evidente, a da gravidade, não é? Se for a terceira, há aqui um problema. Essas forças, essa corporação militar, está a utilizar a sua presença em órgãos de soberania para minar uma reforma política que o poder político tem, democrático tem toda a legitimidade para fazer e não tem sequer que obedecer à vontade da corporação, porque as Forças Armadas não estão autogeridas. Têm autonomia, evidentemente, mas não são autogeridas deste ponto de vista, das grandes reformas. A terceira, do ponto de vista meramente imediato, é que me preocupa menos, mas do ponto de vista do que ela denuncia é que me preocupa mais. O Primeiro-Ministro pode ter sido que estava... Eu a facilitar, que estava em campanha eleitoral e no meio achou que aquilo não tinha importância. É grave do ponto de vista imediato, não nos diz nada de especial sobre o estado do regime. A terceira diz, e espero bem que não seja verdadeira. Devo dizer, só há uma razão.
Era uma conspiração dos militares contra o poder político.
Não é a primeira vez. Tiveste uma conspiração dos militares contra a Polícia Judiciária. Portanto, não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Eu não estou a dizer que foi o que aconteceu. Há uma coisa, apesar de tudo, que me dá um mau sinal.
Não pode haver conspirações militares.
Pode, claro. É por isso que há uma última...
Ontem foi feriado...
Deixa-me só dizer uma
conta de uma conspiração
civil e militar. O movimento popular...
A seguir foi. Há uma...
Foi. Antes e depois, não.
Não, depois foi. Há uma coisa que me faz... Não achar que é a terceira, mas que dá um mau sinal. A leveza com que o Presidente da República, o comunicado, quis serenar imediatamente o assunto, dá-me a entender que se calhar aquilo tem... Se calhar também tem problemas em casa.
No escassíssimo tempo que temos, um comentário a tudo isto.
Olha, tudo isto foi tratado com um desleixo tal, é tão degradante para as instituições, que ainda mais degradante é ficar tudo como está e ficar toda a gente nos lugares onde está. Vamos por partes. Se o SEMA tivesse colocado em causa a autoridade política da tutela, teria que ser demitido na hora, teria que ser exonerado. Não me consta que o tivesse feito na praça pública. Ou seja, as críticas que o SEMA fez, o atual, fez à lei, que são críticas legítimas, se forem dentro dos órgãos e das instituições nas quais ele tem de ser ouvido sobre isso, Mesmo que sejam colocadas de forma...
Há formas mais militares e outras menos militares.
Pronto, eu não sei como é que foram. Não sei como é que foram, mas foram. Não tenho notícia de que tenham sido em público, que tenham sido na praça pública. Mas se tivessem sido, e se o Governo entender que passou o risco, que pisou o risco, tinha de ser exonerado na hora. O que não pode ter acontecido é isto que aconteceu agora, porque, pelos vistos, o Governo deixou... O Governo ficou... Quer dizer, ficámos todos no meio da ponte. O Governo mantém um... chefe do Estado-Maior da Armada, em quem não confia, mas ainda assim, com a sua atuação, mina a sua autoridade. Nós temos um SEMA que não tem autoridade. E isto é que é completamente degradante para as instituições. Dito isto, ao fazer isto, o Governo incorre no problema concreto, que é, há uma atuação do poder político, através do Ministro da Defesa, que coloca em causa a autoridade dos militares, designadamente do chefe do Estado-Maior da Armada e, portanto, toda a hierarquia. Ah, de facto, houve uma atuação, todos nós estamos aqui, todos estamos a criticar essa atuação e, portanto, concordando com o Daniel, das duas uma, ou o Presidente da República não foi assim tão apanhado de surpresa, ou se foi, não tinha outra hipótese que não demitir o Ministro da Defesa, porque o Ministro da Defesa teve uma atuação que... obviamente colocou em causa a autoridade das Forças Armadas.
E com esta reflexão
sucinta, clara, de Francisco Mendes da Silva e a sua opinião, terminamos o Sem Moderação desta semana. Regressaremos para mais debate e para mais conversa sobre a atualidade em breve e desejamos a todos os nossos telespectadores, ouvintes e podcasters, não sei, podcaster não, é quem faz, portanto...
São ouvintes listeners.
Pod listeners, sim, ou podcast listeners.
Mais preciso para ouvintes.
Ouvintes, certo, mas pode... Enfim, adaptamos o meio ao canal.
É o ovo.
Bom, a todos os que por aí fora nos estão a ouvir, um bom resto de semana. Até para a semana.